Presidente, senador Mozart do Cavalcante, senador Álvaro Dias, informar, senador Álvaro Dias, que o projeto de sua autoria que vai garantir que a pessoa com deficiência vai ter acesso ao sistema bancário, principalmente a pessoa cega. Hoje, pela manhã, muitos falam de deficiência visual, mas um assessor meu pode dizer que é cego mesmo, que é o termo que todos nós entendemos. Então, o projeto de sua autoria foi, por unanimidade dos painelistas, que deve ser aprovado da forma original, como Vossa Excelência apresentou, porque na Comissão de Economia ele recebeu uma emenda. A emenda altera o projeto. Então, a recomendação, e eu como relator vou seguir, será pedir a aprovação do seu projeto já na próxima quinta-feira.
Obrigado, senador Paulo Paim. É sempre uma tranquilidade ter Vossa Excelência relatando projetos de importância para a área social. Vossa Excelência tem os olhos voltados sempre para os menos favorecidos, aqueles que enfrentam dificuldades. Sobretudo nesta área de brasileiros especiais, Vossa Excelência tem tido uma atuação exemplar e eu fico feliz de ver um projeto de minha autoria, que atende a deficientes visuais, relatado por Vossa Excelência, com a competência de sempre, com a sensibilidade humana de sempre, fazendo com que ele seja uma realidade e possa ser aprovado. Nós sabemos como os projetos demoram, muitas vezes dormem nas gavetas do Senado e da Câmara, mas com Vossa Excelência sempre há celeridade e, sobretudo, com aquela competência de estabelecer prioridades. Muito obrigado, senador Paulo.
Eu cumprimento Vossa Excelência pela grandeza do projeto. É um projeto que vai permitir qualquer cidadão com deficiência visual chegar no sistema eletrônico do banco e retirar o seu comprovante, fazer as operações baseado no projeto e na tecnologia que está sendo adotada, inspirada na proposta que Vossa Excelência apresentou. Meus cumprimentos. Senhor presidente, eu quero fazer dois registros no dia de hoje. Primeiro, dizer que nesse fim de semana, na semana que terminou, o governador Tarcísio Genro conseguiu colocar na prática, lá no Rio Grande, uma promessa de campanha que era muito esperada por grande parte da população gaúcha, principalmente na região onde eu nasci, que é na região da Serra, e ali onde liga Caxias a Farroupilha. O governo Tarcísio Genro levantou simbolicamente a cancela da praça de pedágio de Farroupilha, ER-122, na Serra Gaúcha. Essa atitude, conforme o governador, resgata o direito de ir e vir dos cidadãos da terra, da serra, da minha terra, e terá reflexos positivos da economia local. A concessionária Convias arrecadava, em média, 52 milhões por ano com a Praça de Caxias Farroupilha. O ato contou com a presença do ministro Pepe Vargas, que é de Caxias do Sul, secretários de Estado, deputados estaduais, federais, prefeitos da região, secretários municipais, vereadores, representantes da sociedade civil e também com a presença do ex-governador Olive Dutra. O ato demarcou o fim do modelo de pedagiamento privado nos polos de Caxias do Sul e Lajeado. Foram concedidos em abril de 1998, ainda pelo governador que nos antecedeu. Na quarta-feira, dia 29, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogou as liminares que asseguravam às concessionárias Convias e Súlvias o direito de cobrança de pedágio nos dois polos até o fim deste ano. Tarcísio afirma na sua fala, o governo tinha a obrigação moral, política e cívica de devolver essas estradas para a livre circulação da população. Os contratos que sustentavam esse modelo, conforme o governador, significam ou significavam a síntese do escárnio de administrações anteriores e de uma visão política que foge da nossa visão partidária e social e interessava muito mais ao poder econômico. Na campanha eleitoral de 2010, o PT gaúcho assumiu 3 compromissos em torno desse tema: baratear os pedágios, não prorrogar as concessões e respeitar os contratos. No modelo anterior, os pedágios eram excessivamente caros, o que deve mudar com a administração pela EGR, por meio do sistema comunitário. A empresa gaúcha de rodovias, EGR, anunciou que vai reduzir os pedágios entre 26% e 30%. Automóveis particulares terão o valor reduzido de 7 para 5,20 centavos. E a maior taxa cobrada será a de caminhões, com 16 ou mais eixo. Diz ainda aqui o governador, cada centavo será reinvestido na estrada onde for cobrado. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Rio Grande do Sul prevê uma redução de até, no mínimo, 5% no preço dos caminhões de frete que cruzarem as estradas desta região. As empresas que transitarem com as suas cargas por determinadas rodovias em que não houver mais praça de pedágio não terão destacado o custo do pedágio no seu frete, assim, barateando, portanto, esse valor. Palavras do presidente da entidade, senhor Sérgio Gonçalves Neto. A Associação Gaúcha de Supermercados, ANGAS, por meio de nota oficial, avaliou que o fim dos contratos de pedágios vai otimizar o serviço de entrega, reduzir custos aos transportadores, podendo, inclusive, baixar o preço de alguns produtos ao consumidor. A estimativa de que os itens baixem no mínimo 1% em função da não incidência dos pedágios sobre a tarifa do frete. O Estado entrará com ações na Justiça para que as concessionárias devolvam os recursos arrecadados nos pedágios desde 16 de abril, quando se considera que completaram-se ali os 15 anos previstos no contrato. Senhor presidente, pelo novo modelo de pedágio aprovado no dia 12 de junho na Assembleia Legislativa do Rio Grande, a EGR será pública, com 90% de seu capital pertencente ao Estado e o restante aberto a autarquias, empresas públicas e municípios. Uma emenda incluída no projeto estabelece que toda a malha rodoviária gaúcha deve ser administrada exclusivamente por pedágios comunitários, um modelo bem-sucedido no Estado e aprovado pelos usuários. O Rio Grande do Sul tem em torno de 2 mil quilômetros de rodovias pedagiadas, sendo a maior parte em estradas federais. A Univias, por meio das empresas Metrovias, Sulvias e Convias, manteve a exploração de parte dessa rede em torno de 1 mil quilômetros. No dia 15 de fevereiro, a EGR assumiu a gestão dos pedágios comunitários de Portão, Coxilha e Campo Bom, as 3 praças que estavam sob a responsabilidade do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, DAER, desde 1994, administram 220 quilômetros de malha viária no Estado. O modelo dos pedágios comunitários foram os únicos que investiram recursos para duplicar as rodovias e seguem investindo, como no trecho entre Itaquara e Rolante. Com as novas praças de pedágios liberadas, a EGR projeta um faturamento de 120 milhões por ano. Somadas às 3 praças comunitárias, o Estado será responsável, assim, por 14 praças de pedágios e uma malha viária de 821 quilômetros. Meus cumprimentos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que aqui honrou a palavra empenhada, lembrando que aquele velho ditado ainda vale lá, nas coxilhas do Rio Grande e como na capital. Somos o tempo do fio de bigode. Palavra dada é palavra empenhada. Senhor presidente, faço, por fim, um último registro sobre a inauguração de uma grande fábrica na cidade de Canoas, também lá no Rio Grande, ali na Grande Porto Alegre. Está previsto, senhor presidente, Mozaguildo Cavalcante, e estamos aguardando ainda somente a presença ou a confirmação oficial do Palácio do Planalto, sob a presença da presidenta Dilma, em Canoas, Rio Grande do Sul, na próxima semana, terça-feira, dia 11. Entre os compromissos da presidenta está a participação na solenidade de inauguração da Internacional Caminhões do Brasil. A Internacional Caminhões do Brasil é uma empresa do grupo americano Navistar. Desse ano, a empresa multinacional transferiu grande parte da sua produção que estava no interior, onde usava parte das instalações da Grale, para o município de Canoas. Na cidade, a empresa planeja fabricar até 5 mil caminhões semipesados e pesados por ano, que serão destinados tanto ao mercado brasileiro quanto para o exterior. Líder na fabricação de motores diesel no Brasil, a Navistar investiu nos últimos 10 anos no país montante superior a 2 bilhões de reais. São mais de 3,3 mil trabalhadores, dos quais 1,1, ou seja, 1.100, serão em Canoas. Outro compromisso da presidenta Dilma, e que deverá, conforme informações que recebemos, estar acompanhada do presidente Lula, seria a inauguração da usina de produção de biodiesel Bianchini e a participação na abertura da reunião do Fórum ADEL, Rede de Agência de Desenvolvimento Econômico nos vários países do mundo, preparatório ao encontro de outubro em Foz do Iguaçu. Como eu disse, além da presidenta Dilma, estamos esperando lá em Canoas a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito Jairo Jorge é o anfitrião e está tomando todas as providências para que essa atividade, que vai impulsionar mais uma vez a indústria pesada de Canoas, seja sucesso absoluto, e é o que todos nós esperamos. Ainda, senhor presidente, quero dar outra notícia que diz respeito à ampliação da celulose rio-grandense na cidade de Guaíba, também no Rio Grande. O projeto avança a passos largos. Lembro que no final de 2012, o presidente da celulose rio-grandense, Walter Lídio Nunes, informou ao governador Tarso Genro o projeto da empresa. Segundo o presidente da empresa, no relato que deu ao governador, ele dizia: vamos fazer aqui um investimento de 4,6 bilhões, os quais deverão ser acrescidos de mais 300 milhões por fornecedores, parceiros, totalizando 4,9 bilhões de reais de investimento na fábrica de Guaíba, que atualmente produz 450 mil toneladas de celulose por ano, ampliará sua capacidade de produção para 1,75 milhões de toneladas ao ano. De acordo com o cronograma, a nova linha de produção entrará em operação plena no começo de 2015. É prevista a contratação de milhares de trabalhadores para a execução do projeto. Somente na fase de construção da nova fábrica, estimada em 2 anos, serão contratados cerca de 7 mil trabalhadores. O presidente da celulose rio-grandense garantiu ao governador que a empresa vai priorizar a mão de obra local, tanto que, graças a um convênio com os governos do Estado, o governo federal e o SENAI, já estão em pleno andamento o processo de qualificação profissional para os moradores das cidades do entorno de Guaíba e da região metropolitana da capital de todos os gaúchos e gaúchas, Porto Alegre. Todos estão vendo com otimismo e todos, claro, estão interessados. Todos, claro, estão interessados em trabalhar na empresa. Importante destacar que outra medida fundamental é a isenção do ICMS em máquinas e equipamentos fabricados no Estado e vendidos ao projeto. Como as alíquotas vão de 12% a 17%, há contratos fechados só graças ao incentivo. E quem está falando isso é o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamento, ABIMAC, no Estado, o senhor Hernani Caldor. Senhor presidente, era essa as minhas considerações nesta segunda-feira, e só concluo, para ficar dentro dos meus exatos 20 minutos, já que eu comecei falando, era 2h05, dizer que amanhã, senhor presidente, e não vou usar mais que 2 minutos, nós teremos aqui no Senado a visita da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que entregará em mãos ao presidente do Congresso e do Senado, senador Renan Calheiros, a proposta fruto de uma revisão total de um grupo de trabalhos que o meu gabinete teve a alegria de participar junto ao Ministério dos Direitos Humanos do Estatuto das Pessoas com Deficiência. O projeto nós apresentamos aqui, foi aprovado, foi para a Câmara. Na Câmara entenderam que tinha que haver outros cinco encontros regionais. Os encontros foram feitos. Se criou daí um GT, um grupo de trabalho, para passar um pente fino com o olhar na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Tudo isso foi feito e o projeto agora, no meu entendimento, com esse ajuste, está pronto para ser votado na Câmara, volta ao Senado, tenho certeza que aqui será aprovado mais uma vez e irá, então, a sanção da Presidenta da República. Com isso, senhor presidente, como foi dito hoje pela manhã, numa audiência pública que presidi, que falou sobre a vida, a sensibilidade, a questão das pessoas com deficiência, envolve 45 milhões de pessoas. Por incrível que pareça, nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ou seja, 1 cada 4 brasileiros tem algum tipo de deficiência, dados do IBGE. Então, esse estatuto vai beneficiar esse universo de brasileiros e brasileiras, como foi dito aqui, essas pessoas especiais e pela qual nós temos um enorme carinho. Era isso. Aqui eu encerro agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente.